quem tem os benefícios da água encanada? Para você que tem os benefícios da água encanada, escute esta. Lá por 1850, um dos problemas mais sérios de Desterro, a Ilha da Magia, a atual Florianópolis, era a água potável. Pequenos mananciais abasteciam a população escassa. Quando a mesma aumentou, a situação se complicou. Não custa registrar que o consumo era mais para a cozinha, já que os banhos não eram diários, porque, segundo consta, os mesmos eram considerados prejudiciais à saúde do corpo. Banhos diários constituíam sério risco para a saúde. Quem não entrou nessa e praticava banhos diários eram os nossos índios. A água era fresca e cristalina nas nascentes e nas cacimbas. A dois passos, ela já era má, e mais longe, tornava-se péssima. Recolher água para o consumo somente pela manhã nas primeiras horas do dia era o preceito da lei. Durante as horas de sol não se colhia água, fazia mal, segundo as crenças e as leis da época. Depois vieram as fontes públicas, e a melhor delas era a fonte da Carioca. Em 1860, surgiu o comércio da venda de água, que passou a ser entregue em pipas montadas sobre carroças e distribuídas por um escravo. Antes, o transporte era feito por escravos, com potes à cabeça ou ao ombro. Só na nossa geração e na geração de nossos pais é que nasceu a Kazan e o sistema Samai, e com elas a água encanada. Girar a torneira e eis o líquido precioso. Mas nem sempre foi assim. Agora, nos nossos dias. Bastou chover um pouquinho e quase todos nós já nos esquecemos da seca e da estiagem prolongada. Nesta semana, fui questionado por um ouvinte, reclamando que a rádio continua com suas mensagens de economia de água, evitando lavar carros, calçadas e casas. E como faço eu, disse ele, que preciso utilizar o lava-jato em 3 residências para pintar e tenho medo da denúncia? É evidente que, quer seja em tempos de escassez ou de abundância, precisamos utilizar água com racionalidade. O consumidor tem que cumprir com seu dever. Agora, o Samai não pode apenas solicitar constantemente economia de água. A cidade cresce, o número de ligações também, e é evidente que precisamos ter um plano e recursos financeiros para ampliar a captação e o tratamento mediante a construção de novos açudes e pontos de abastecimento. Ficar constantemente somente na economia não dá. Vai chegar uma hora que o lava-jato precisará ser usado, a calçada e a casa idem, e o veículo também. Com relação aos trabalhos de drenagem na rodovia dos imigrantes, que nos leva ao Rancho dos Bugres, temos lá as nossas reservas. Mas vamos aguardar os meses para ver a questão da durabilidade dessas obras. Já vi essa mesma novela em cores na revitalização da antiga SC-446. Durabilidade tão longa quanto a gestão de uma coelha. Aliás, em termos da rodovia que liga Criciúma, Uruçanga, Orleans, o que mudou mesmo foi a sua numeração, de SC-446 para SC-108. Aí sim, houve uma grande mudança nos números, nas placas. Em alguns setores, com ou sem pandemia, trabalho em casa, ou home office, que é mais chique, vai intensificar o tédio, as discussões, a mesmice, o trivial, a monotonia, o sem sal e sem açúcar, com praticamente 24 horas em casa. A persistir por muitos meses esse estado de coisas, os escritórios de advocacia e os cartórios terão bastante serviço com separações, desquites, divórcios, anulação de casamentos, etc. Mas, se tem uma palavra hoje na cabeça de muitos brasileiros, essa palavra se chama saudade. Saudade dos encontros, dos passeios, das festas, dos eventos, das reuniões, dos encontros a dois. João Paulo II, quando visitou o Brasil, afirmou que vinha para conhecer o povo brasileiro e entender a palavra saudade, que não existia em nenhum outro idioma. Quando se despediu, afirmou: "Agora sei o que significa a palavra saudade." E por falar em saudade, saudade das conversas com o padre Carlos Weck, que hoje anda evangelizando pelas terras da Cerâmica Vermelha, no vizinho município de Morro da Fumaça. 57 anos, trabalhando em nome do Senhor. sempre irreverente e esbanjando bom humor e simpatia, o segredo da longevidade da vida.